tudo parece que piora.
Projeto de redução de penas que pode diminuir o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é aprovado no Senado.
Ex-presidente passa por perícia e cardiologista, acompanha exames na Polícia Federal.
11 palestinos ficam feridos depois que o exército israelense bombardeia um local perto de um campo de refugiados na faixa de Gaza.
História e belezas naturais numa caminhada pela serra, na trilha do Parque Caminhos do Mar, em São Paulo.
Doutores da Alegria levam uma apresentação de Natal cheia de esperança para crianças em tratamento contra o câncer.
Flamengo falha nos pênaltis contra o PSG e desperdiça a chance do bicampeonato mundial de clubes.
O vascaíno comemora. O time arranca um empate do Corinthians fora de casa na primeira partida da final da Copa do Brasil. Na tristeza de uns e a alegria de outros, o Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais, Band Jornalismo.
Um temporal castigou Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Duas pessoas foram mortas. Matheus Agostinho traz todas as informações. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Felipe e Thaís. Choveu durante todo o dia aqui em Ilhabela. As equipes da Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguem contabilizando as ocorrências e também trabalhando na limpeza da cidade após as fortes chuvas que atingiram Ilhabela durante a madrugada de hoje. 135 pessoas tiveram que sair de casa e agora estão em abrigos ou casa de parentes. Amanhã, a Defesa Civil do Estado vai encaminhar equipes para auxiliar nas vistorias e também mandar um caminhão com materiais de ajuda humanitária para apoiar as famílias afetadas. Essa chuva que começou de madrugada e em poucas horas já causou diversos pontos de alagamentos aqui na cidade, falta de água e também de energia em várias regiões e a morte de dois moradores, como a gente vê na reportagem. Em poucas horas, as ruas de Ilhabela viraram rios. A força d'água arrastou carros e deixou um rastro de destruição em diferentes pontos da cidade. Washington quase teve a casa levada.
Começou a alagar e como estava meio entupida a manilha, a gente passava água e acabou inundando tudo. A gente foi para dormir e acabou acordando com a água já nos pés já e teve que pregar ripa nas portas para a água não entrar e teve que sair fora da casa.
Um homem de 84 anos foi arrastado pela correnteza junto com a casa onde morava. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram as buscas e ele foi encontrado morto.
Uma pessoa querida aqui do bairro aqui, quase não sai pra rua, mas por isso a gente ficou preocupado, né? Então a gente começamos já a procurar ele, chamava ele, gritava, nada. Felizmente, né, cara, aconteceu essa fatalidade aí, entendeu?
A chuva intensa causou a morte de outro idoso em Ilhabela. Um deslizamento atingiu uma residência e um muro acabou cedendo. Um homem de 78 anos foi soterrado.
Chegando no local, confirmou que havia uma vítima e as equipes de imediato começaram a realizar as escavações de forma manual.
Foram 113 milímetros de chuva em 12 horas, segundo a prefeitura. Para a Defesa Civil, o volume que era esperado para as próximas 3 semanas caiu em apenas 3 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de grande perigo para tempestades em todo o litoral norte de São Paulo.
E o verão nem chegou, né? E essas fortes chuvas no estado de São Paulo e em todo o estado. A gente falou do litoral norte, mas a situação também é preocupante em todo o estado. Já 7 pessoas morreram só este mês.
Em Guarulhos, os bombeiros tentam encontrar o motorista de um carro que foi arrastado pela correnteza. O Felipe Garrafa tem todas as informações. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Felipe, Thaís, boa noite a todos. Hoje em São Paulo não choveu forte, distante disso, apenas uma garoa e a temperatura mais baixa. Mas as buscas continuam em Guarulhos, na região metropolitana, onde ontem à noite uma vítima foi levada. Nessas imagens que a gente acompanha, o carro onde o motorista desse caminhãozinho ficou preso. Ele foi carregado pela força da água e parou neste córrego e ficou prensado no muro de uma casa. Segundo testemunhas, Ele tentava sair dali quando, de repente, foi arrastado. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas durante todo o dia de hoje, mas, infelizmente, até agora não encontrou este homem que está desaparecido. Aqui em São Paulo e também na região metropolitana, toda vez que chove, que tem um incidente com chuva, o dia seguinte é muito complicado, mas dessa vez, segundo a Enel, pouco mais de 30 mil clientes ficaram sem energia ao longo durante o dia de hoje. Portanto, a expectativa de dias melhores, e a gente também vai continuar acompanhando o que está acontecendo em Guarulhos, as buscas por este homem que segue desaparecido. Voltamos ao estúdio, Felipe, Thaís.
Valeu, Garrafa. No Rio, o dia foi mais tranquilo nesta quarta-feira, um alívio para quem mora na capital, mas também em várias cidades do estado que enfrentaram os transtornos na última terça-feira. Vamos então até a capital fluminense, a repórter Gabriela Morgado tem as informações. Boa noite, Gabi.
Boa noite, Thaís e Felipe. Situação mais tranquila aqui no estado do Rio desde o início da tarde. Somente registros de chuva fraca a moderada. Aqui na capital, algumas ocorrências de alagamentos e quedas de árvores ainda são monitoradas, mas não há registro de nenhuma pessoa ferida. Em Petrópolis, na região serrana, uma das cidades mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado, a prefeitura realiza agora o trabalho de limpeza das ruas que foram afetadas pelo temporal. E o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por um homem que estava dirigindo um carro que acabou arrastado pela chuva, e ele agora está desaparecido. A correnteza formada pelo temporal arrastou carros pelas ruas de Petrópolis, na região serrana. Este carro branco estava estacionado sem ocupantes e rapidamente foi engolido pela inundação.
E quando eu estava saindo para trabalhar, já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? Pensei que ele estava lá atrás, eu não sabia que ele tinha sido arrastado para cá, a gente foi até lá atrás para procurar, mas ele foi puxado.
Foram 40 ocorrências registradas, incluindo deslizamentos e quedas de muros. As consequências do temporal afetaram muitas famílias. O repórter Vitor Matos, de Petrópolis, acompanhou desde amanhã o caos que se transformou a cidade.
Dentre tantas ocorrências registradas em Petrópolis, o caso mais grave é o desaparecimento do motorista de um carro que foi engolido pela força das águas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem nas buscas. O veículo já foi retirado do local.
As imagens são impressionantes. O carro vermelho é arrastado e depois engolido pela água. Os moradores ficaram desesperados.
Eu não aguento mais isso, gente. Não dá. Chove e enche tudo, a cidade toda está a 1 metro d'água, tudo alagado, ninguém sai, ninguém entra, os comércios estão tudo cheios d'água.
As ruas do centro e de vários bairros também ficaram alagadas. Ainda no início da manhã, sirenes foram acionadas e a Defesa Civil emitiu um alerta de risco extremo para a região do Quitandinha, uma das mais turísticas da cidade imperial. As aulas das escolas municipais foram suspensas e pelo menos 6 famílias ficaram desalojadas. Mais de 10 pontos de apoio foram abertos para moradores em áreas de risco. A chuva forte também atingiu outras cidades do estado, principalmente no interior e na zona oeste da capital. O governo acionou o Comitê de Chuvas para monitorar a situação e as secretarias estão em alerta para apoio às prefeituras. Em Campo Grande, na zona oeste do Rio, 20 pessoas que estavam em um ônibus tiveram que ser resgatadas em um barco, depois de ficarem presas no meio de um alagamento.
Estamos dentro do ônibus em que as pessoas ficaram presas durante a madrugada. Os estragos ainda são visíveis, tem muito lamaçal e goteira por aqui. E a saída de emergência foi o meio pelo qual os passageiros foram resgatados no teto.
Os moradores de Senador Camará também sofreram com a inundação das ruas. A cidade entrou em estágio 2 em uma escala de 5. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acionou o quarto estágio de alerta.
Impressionante como nada muda, né? Eu cobri várias e várias e várias vezes o mesmo cenário. A gente vê o morador de Petrópolis desesperado com a cena por lá, porque é um gatilho, né? Para tudo que eles já viveram na região serrana, e nada simplesmente parece avançar para garantir a proteção dessas pessoas.
Outra situação que não muda. Quando chove em São Paulo, a crise da falta de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai juntar as várias falhas no serviço da Enel em um só processo, Thaís.
A ideia é também acelerar a análise de penalidades para a empresa. Especialistas explicam por que rescindir o contrato com a concessionária é complexo.
O cansaço já tomou conta de quem sofre toda vez que falta luz em São Paulo.
E a raiva, né? Dá raiva, na verdade, né?
Dá um desespero também, né? Ficar sem... Ainda mais hoje em dia, que a gente vive nessa era de tecnologia, ficar sem internet por um bom tempo, já dá muito desespero, né?
A situação limite uniu três esferas de governo. Governador, prefeito e ministro de Minas e Energia anunciaram que vão encaminhar à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, um pedido de cancelamento do contrato de concessão da Enel, que atende a capital paulista e outros 23 municípios da região metropolitana.
Tem que levantar todos os indicadores e demonstrar aquilo que todos nós sabemos, de que o contrato não foi cumprido. Só que isso é demorado, tem que dar ampla direito de defesa para a concessionária, então isso é um processo lento e gradual.
As ações da prefeitura para evitar a queda de árvores também devem ser avaliadas. A administração municipal diz que fez 163 mil podas este ano e que a concessionária só fez 32 mil cortes, cumprindo 11% do plano. A concessionária rebate, dizendo que realizou cerca de 230 mil podas. A Enel respondeu que ampliou a força de trabalho e investimentos e que cumpre os indicadores regulatórios, conforme comprovado pelas fiscalizações da ANEEL.
A Agência Nacional de Energia Elétrica afirmou nesta quarta-feira que as falhas recentes da Enel serão analisadas em um processo já existente, que apura a responsabilidade da empresa por problemas ocorridos em 2024. A decisão pode acelerar a análise sobre o fim do contrato.
Para essa especialista, a crise traz insegurança jurídica, já que empresas interessadas em assumir o serviço poderiam repassar o custo do risco para as tarifas.
Precisa ser uma saída que não onere também a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, não é? Nem a população, com uma conta de luz que vai levar em conta as várias atipicidades ou eventualmente desrespeitos a contratos já existentes.
Tão absurdo quanto os péssimos serviços da Enel em São Paulo são essas imagens que vêm de Minas Gerais, onde a polícia investiga a exibição de imagens de sexo explícito na TV de um hospital. O conteúdo foi transmitido enquanto pacientes aguardavam atendimento na unidade. De acordo com a diretoria do Hospital Margarida, da cidade de João Monlevade, o aparelho foi acessado de forma indevida por terceiros e o acesso irregular foi rapidamente interrompido.
Pais acusam uma creche perto de Porto Alegre de dar calmante para as crianças dormirem. O local foi interditado.
A escola infantil particular em Alvorada foi interditada pela Vigilância Sanitária por falta de estrutura e de alvará de saúde. A Polícia Civil abriu investigação para apurar denúncias de maus tratos contra as crianças e se os alunos recebiam medicamentos sem a autorização dos pais. Os investigadores suspeitam do calmante clonazepam e de melatonina, um hormônio que regula o ritmo biológico do organismo. Pais de alunos ficaram revoltados quando tiveram acesso a prints de conversas entre a dona e funcionárias da escola. Nesse, ela pergunta se alguém já dormiu. A resposta, das que tomaram o remédio, não, mas estão calmos. Em outro trecho, uma professora reclama, meu Deus, dois remédios e a menina não dormiu. Nesse vídeo, várias crianças dividem água e depois a comida num pote.
Era um potinho, assim, desse tamanho, assim, para umas 8 crianças e o meu filho aparece naquele vídeo comendo. Ele esperando a próxima vez a colherada ser dele.
Essa outra mãe diz que a filha se tornou agressiva.
Às vezes ela se atirava, ela gritava muito com as bonecas. Não pode comer, tu tem que dormir agora, entendeu? Reproduzindo o que acontecia na escola.
O Ministério Público Gaúcho também investiga as denúncias. A defesa da escola diz que as acusações são falsas.
Não procede essas informações. Então, isso cabe à polícia investigar se são verdades, se são mentiras, né? E, consequentemente, as pessoas que, se não é verdade tais fatos ou tentaram montar alguma coisa, devem pagar também, porque nós estamos reputação de uma empresa, de uma profissional que tem uma larga experiência no mercado.
E o lateral esquerdo equatoriano Mário Pineda foi assassinado em Guayaquil. Ele foi baleado em frente a um açougue. A esposa do jogador também foi morta no ataque. A mãe dele, que também estava com o casal no momento dos tiros, foi atingida e socorrida. Pineda, que tinha 33 anos, jogou pelo Fluminense em 2022. Atualmente defendia o Barcelona de Guayaquil. O ataque aconteceu horas depois do presidente do clube revelar que Pineda tinha pedido proteção especial às autoridades após relatar ameaças de morte. Pelo menos 3 outros jogadores de futebol foram assassinados nos últimos meses no país.
Um procedimento estético realizado no consultório de uma cirurgiã dentista resultou em 12 dias de internação e também deformações no rosto de uma advogada no Rio de Janeiro. A Mariane Lino tem as informações. Boa noite para você.
Boa noite, Thaís, Felipe, boa noite a todos. A cirurgiã dentista Cíntia Reckert Brito virou ré após a Justiça do Rio aceitar a denúncia do Ministério Público contra ela. A mulher foi indiciada por lesão corporal grave e gravíssima. A profissional foi denunciada pela advogada Eloá Dias, que passou por um procedimento chamado platismoplastia, conhecido como lipoaspiração de papada. Só que no dia seguinte, ela teve complicações e precisou ficar 12 dias internada na UTI. E a vítima ainda afirma que tem lesões até hoje decorrentes desse procedimento. A Polícia Civil do Rio apontou que Cíntia não deveria ter realizado essa cirurgia por estar fora do escopo da odontologia. Em nota, a defesa da cirurgiã dentista Cíntia Reckert diz que ela tem especialização na área cirúrgica e que nesse caso houve um erro que não necessariamente é um erro da profissional, mas que pode ter decorrido de algum problema no organismo da paciente. A defesa diz ainda que ela não foi notificada oficialmente dessa decisão.
Na Inglaterra, médicos do sistema público de saúde entraram em greve. Eles pedem aumento de salário e melhores condições de trabalho. A paralisação envolve médicos residentes, que representam quase metade de todos os profissionais do país, e também acontece em meio a um surto de gripe, que vem deixando os hospitais lotados. O governo afirma não ter margem para reajustes salariais.
Um espetáculo congelante na China. O maior parque temático de gelo do mundo foi inaugurado na cidade de Harbin, que fica no nordeste do país. Esculturas iluminadas cobrem uma área equivalente a 170 campos de futebol. O parque já é uma tradição no inverno chinês e está na 27ª edição. No primeiro dia, recebeu 45 mil visitantes. As imagens são da CCTV, uma emissora parceira da Band.
Aqui na apresentação do Jornal da Noite, a gente tem um gaúcho...
E uma representante do Rio de Janeiro.
Não foi nós que escrevemos esse texto. Moramos em São Paulo, o texto foi escrito por um paulista, né? Então, é o seguinte. Vão se identificar os paulistanos que a gente vai falar para você agora, principalmente que vive nessa cidade maravilhosa a vida inteira. Uma pesquisa colocou São Paulo como uma das cidades mais estressantes do mundo.
Olha, o que já é ruim nessa época do ano, aí a gente vive na prática, né? Fica ainda pior, o trânsito fica mais carregado ainda. É o que mostra agora na reportagem o Gibas Manioto.
Toda grandiosa, fascinante, mas desafiadora, complexa. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo.
São mais de 11 milhões de pessoas, pra cima e pra baixo. É gente pra caramba.
Nunca tem calmaria, nunca. Não importa a hora do dia, é sempre assim. Dá uma informação?
Agora não, agora não.
O coração financeiro do Brasil parece não ter pausa, descanso, respiro.
E agora é a 8ª cidade do mundo quando o assunto é estresse. Um título que não dá pra curtir, né?
Independente, você não tem nada para fazer, você se pega correndo junto com as pessoas.
Tem isso, né?
Tem muito.
Uma pesquisa mediu o estresse em 170 grandes cidades no mundo todo, levando em conta fatores como trânsito, custo de vida, saúde e até poluição. O resultado foi este: Nova York, Dublin, Cidade do México, Manila, Londres, Milão, Atenas e olha ela aqui, São Paulo.
De novembro para dezembro, houve um aumento de 11% no número de veículos circulando por São Paulo. Estresse puro.
Eu me sinto assim, um gafanhotinho no meio da multidão, de um monte de carro e não poder sair do lugar.
Trânsito pesado somado à insegurança. Ficar o tempo todo atento é cansativo.
Tomar cuidado com o celular, porque se moscar com o celular na mão aqui já era.
Mas não para por aí não. Tem também o valor cobrado pelos aplicativos de transporte agora no fim do ano. Da região onde eu moro até a Band, por exemplo, o preço chega a assustar.
Dependendo do horário, vai de R$22 para R$90, R$100, R$112. Dependendo do horário, dependendo do tempo, dependendo se vai chover, se não vai chover.
O Procon já notificou as empresas de transporte de aplicativos para elas explicarem por que desse aumento.
Fechou os eventos, se tem aglomeração, o preço vai às alturas.
E em meio a todo esse estresse, essa psicóloga orienta um jeito simples e prático que pode aliviar um pouco a tensão do dia a dia.
Inspira 3, segura 6 e solta em 9. Isso vai fazendo baixar a tua mente.
Vamos fazer então.
Vamos. Não.
Viu como é tenso?
Não dá, por quê? Porque a gente não consegue mais raciocinar. Ninguém mais tem memória e não é a nossa idade, é todo mundo.
Independente da pesquisa, é uma belíssima cidade para se viver e acolhe todo mundo que vem morar aqui.
Respire fundo, antes de se estressar.
3, 6 e 9, é isso. Tá legal. Agora vamos falar de um outro assunto que é sério e assusta o mundo. Um dos atiradores do ataque terrorista em um festival judaico na Austrália no fim de semana foi indiciado por quase 60 crimes. Junto com um pai, ele matou 15 pessoas e feriu 40. Além dos homicídios, o atirador foi acusado de terrorismo. Ele está internado sob custódia policial e deve participar de uma audiência virtual na semana que vem. O pai morreu no confronto com a polícia.
Em meio às investigações, as primeiras vítimas do atentado foram veladas hoje. Centenas de pessoas prestaram homenagens ao rabino Eli Schlanger, um dos líderes da comunidade judaica de Sydney, um dos mortos nesse atentado.
De São Bernardo do Campo, no ABS paulista, Cubatão, na Baixada Santista, a trilha do Parque Caminhos do Mar vislumbra belezas naturais e construções históricas.
O repórter Fábio Garcês acompanhou um dia de um passeio pedagógico pela região e vai mostrar tudo pra gente.
Professores e convidados da Escola Municipal de São Vicente, Vera Lúcia Machado Massis, tiveram um dia diferente de trabalho, trocando os livros e cadernos por uma trilha formativa no Parque Caminhos do Mar. A aventura começou em São Bernardo do Campo, que teve como destino final a cidade de Cubatão. Um passeio especial, com foco em práticas pedagógicas.
Para contemplar uma proposta da Secretaria da Educação, que era um dia que a gente tinha que reservar especialmente para estar atendendo os professores, fazer um evento, um passeio, uma festa, a gente resolveu proporcionar esse passeio para que eles conhecessem essa área, eles conseguissem ter bagagem para estar levando para as suas aulas.
A caminhada tem 8 quilômetros e conta com trechos da Mata Atlântica e com antigas rotas históricas do litoral e do Planalto Paulista. A guia dessa aventura é a Nayara. Ela conta que a Serra do Mar é um caminho histórico do país.
Aqui é a primeira estrada pavimentada que tem, que liga São Paulo ao litoral, Baixada Santista. Também tem a Calçada do Lorena, que também é a primeira estrada que fazia também a ligação de São Paulo com a Baixada Santista.
Logo nos primeiros quilômetros, uma vista da Mata Atlântica de tirar o fôlego.
Nossa, maravilhoso. Fui impressionada com a vista. Não conhecia o lugar, não conhecia o parque, mas foi assim uma oportunidade, uma experiência maravilhosa.
A Rússia classificou a rede de televisão pública alemã Deutsche Welle como uma organização indesejável. O governo de Vladimir Putin costuma designar como indesejáveis entidades que, segundo a Rússia, prejudicam sua ordem constitucional ou segurança nacional. A lei prevê penas de prisão de até 5 anos para quem financiar as atividades e até 6 anos para os organizadores. A diretora-geral da Deutsche Welle disse que a emissora alemã vai continuar a defender a liberdade de expressão e classificou a reprimenda de Vladimir Putin como uma tentativa de suprimir o jornalismo independente.
O presidente Donald Trump fez um discurso à nação agora há pouco. Trump falou sobre as conquistas nesses quase 12 meses de governo e atacou a administração anterior do democrata Joe Biden. Ele também falou sobre o controle de fronteira e anunciou um bônus para militares que será pago até o fim do mês. O presidente reforçou a política da América para os americanos e defendeu suas políticas econômicas, que, segundo ele, estão melhores do que nunca. O republicano também relembrou que o país vai sediar a Copa e as próximas Olimpíadas. O Mundial de Futebol acontece no mesmo ano dos 250 anos da independência do país. O pronunciamento causou surpresa, porque o presidente americano costuma fazer o discurso State of the Union para resumir o ano que passou e anunciar as medidas para o novo ano apenas em janeiro ou fevereiro. Especialistas afirmam que Trump quis antecipar o comunicado pelas crises que vêm assolando Washington recentemente. A aprovação popular da economia está no ponto mais baixo do mandato. A Venezuela manteve as exportações de petróleo um dia depois de o presidente dos Estados Unidos anunciar um cerco a navios do país que transportam o produto.
A pressão americana sobre o regime de Nicolás Maduro provocou críticas de duas superpotências, China e Rússia.
As novas ameaças de Donald Trump contra o regime do ditador Nicolás Maduro provocaram reações no mundo inteiro. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma redução imediata nas ameaças entre os dois países. Aliados de Nicolás Maduro condenaram as declarações de Donald Trump. Presidente russo Vladimir Putin acusou o americano de adotar medidas ilegais. O líder chinês Xi Jinping chamou as provocações dos Estados Unidos de assédio contra a Venezuela. A preocupação da comunidade internacional cresceu depois que Donald Trump afirmou que a Venezuela está cercada por militares americanos e ordenou um bloqueio total aos petroleiros alvos de sanções econômicas da Casa Branca. Trump também acusou Nicolás Maduro de usar o petróleo, principal fonte de receita da Venezuela, para financiar o que chamou de regime ilegítimo. Em Caracas, Maduro reagiu às ameaças de Trump ao dizer que o governo americano age para tentar roubar os recursos naturais da Venezuela, entre eles o petróleo, e pediu que os países produtores se organizem para defender o livre comércio do combustível. Mesmo com as ameaças dos Estados Unidos, sites que monitoram a atividade naval registraram a saída de 2 navios-tanque carregados com derivados de petróleo do maior porto da Venezuela. A tensão no Caribe já reflete no mercado internacional. O preço do petróleo subiu, impulsionado pelo temor de interrupções no fornecimento e pelo risco de um conflito mais amplo envolvendo um dos países com uma das maiores reservas do mundo.
11 palestinos ficaram feridos depois que o exército israelense bombardeou um local perto de um campo de refugiados na faixa de Gaza. Um projétil teria caído nas proximidades dos prédios ocupados. O local atingido está entre as áreas de onde o exército de Israel se retirou com o cessar-fogo. Apesar de a trégua estar em vigor desde o dia 10 de outubro, palestinos acusam Israel de violar o cessar-fogo repetidamente. Desde que a trégua começou, quase 400 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas em ataques israelenses.
E mais de 400 imigrantes foram despejados pela polícia da Espanha de uma antiga escola usada como abrigo improvisado nos arredores de Barcelona. Houve confronto entre os policiais e os imigrantes na maioria de países africanos, como Senegal e Gâmbia. O despejo foi autorizado pela justiça, que alegou falta de segurança no prédio. Autoridades não informaram se um outro alojamento foi providenciado.
E aqui no Brasil, o presidente Lula anunciou a saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo. Ao vivo de Brasília, Natália Pazzi traz todas as informações. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Felipe, Thaís e a todos. Esse anúncio foi em uma reunião a portas fechadas. A troca acontece uma semana após Celso Sabino ser expulso do União Brasil por desobedecer a ordem do partido para que deixasse o cargo no governo. Quem vai substituir ele é Gustavo Feliciano, filho do deputado Damião Feliciano, também do União Brasil, que integra uma ala mais ligada ao governo. Inclusive atua como um dos vice-líderes do Planalto na Câmara. O escolhido deve ter uma conversa com Lula para oficializar a ida dele para o turismo. Nos bastidores, aliados do presidente afirmam que a nomeação foi um acordo do Planalto com o partido, que teria se comprometido a apoiar a reeleição de Lula no ano que vem. A costura contou com o aval de Antônio Rueda, presidente da legenda. Na reportagem, o Túlio Amâncio traz mais detalhes da reunião ministerial em que Lula fez o comunicado.
O encontro serviu para fazer um balanço das ações do ano, mas praticamente traçar as metas para o ano que vem. O presidente Lula, que quer disputar um quarto mandato em 2026, disse aos 38 ministros que vem estudando possíveis adversários.
Eu já mandei fazer um estudo das políticas sociais dos nossos possíveis adversários. Do Tarcísio, do Zema, do Caiado, do Ratinho.
Mas Lula não está satisfeito sobre como as ações dos ministérios vêm sendo divulgadas. Citando partido por partido, o presidente disse que os ministros vão ter que escolher um lado na disputa presidencial do ano que vem.
Dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país. Cada um ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está.
Lula também afirmou que a polarização atrapalha a avaliação do governo. Nas contas do Planalto, pelo menos 22 dos 38 ministros devem deixar a esplanada até abril para disputar as eleições. Alguns vão antecipar esse movimento, como Fernando Haddad, que deve sair em fevereiro. O ministro da Fazenda quer coordenar a campanha presidencial do PT. Já Lula deseja ter Fernando Haddad no palanque em São Paulo, na disputa pelo governo ou pelo Senado. Na reunião ministerial, Fernando Haddad declarou que 2026 será um ano difícil por causa da disputa eleitoral.
E não é fácil você manter, nas condições do Brasil, sobretudo na relação com o mercado financeiro, muito difícil a relação, né, porque esses indicadores que eu estou falando não são reconhecidos.
Os ajustes de Lula no governo de olho na eleição de 2026. Veja no comentário de Fernando Mitre.
Nessa última reunião ministerial do ano, o tom não poderia ser outro. É o do empenho na defesa do governo, o que significa força e apoio à candidatura à reeleição do presidente. As palavras de Lula, que na reunião anterior já davam esse tom, agora estão e vão ficando mais claras e mais contundentes, como convém a uma campanha eleitoral. Lula está no palanque faz tempo, enquanto o outro lado ainda se divide em vários nomes. Na reunião, ele citou todos, menos Flávio Bolsonaro, que surpreendeu na pesquisa Quest, liderando aí nessa área. Lula preferiu não citar o senador. O momento é favorável ao governo e ao presidente quando se observa sua recuperação de popularidade, cerca de 15 pontos em poucos meses. Antes, ele estava muito mal e foi se recuperando depois das reações ao tarifaço americano. Vamos ver. A questão da segurança continua sendo o calcanhar de Aquiles do governo e da esquerda. É um desafio tanto para Lula nesse ano eleitoral, que terá uma guerra intensa de rejeições. E a segurança é fundamental aí. O presidente tem 54%, é rejeição muito alta, embora menor do que a da família Bolsonaro, que passa dos 60. Thaís Felipe.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por perícia médica dentro da Superintendência da Polícia Federal. Vamos voltar a Brasília. Natália Pazzi tem as informações. Natália.
Felipe, esses exames duraram um pouco mais de 2 horas. Os peritos fizeram uma análise dos laudos e prontuários apresentados pela equipe médica de Bolsonaro e avaliaram a necessidade de cirurgia de emergência, como foi pedido pelos advogados. A documentação foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que vai decidir se autoriza ou não o procedimento. A defesa afirmou que a perícia aconteceu com normalidade, mas que o ex-presidente estava soluçando. Um cardiologista de confiança acompanhou todo o processo. A PF também pediu mais tempo para concluir outra perícia médica, a do general Augusto Heleno, que também está preso. Os advogados alegam que ele tem Alzheimer. Já o Instituto Nacional de Criminalística terminou a análise da tornozeleira de Bolsonaro, violada por ela durante a prisão domiciliar. Os danos ao equipamento apresentaram características de execução grosseira, sugerindo falta de precisão técnica e que são compatíveis com ferro de solda. Agora à noite, os senadores aprovaram um projeto que deve reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro. O Caio Messina traz mais detalhes.
A proposta chegou ao plenário depois de um dia inteiro de discussão na Comissão de Justiça. O principal objetivo do relator, Espiridião Amin, era tentar uma solução para um problema apontado pelos governistas. A possibilidade de que a redução das penas favorecesse condenados por crimes tributários, de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo sexuais. A saída foi deixar claro no texto: só serão beneficiados os condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os senadores também mudaram os cálculos das penas para os 2 crimes mais comuns apontados pelo Supremo. Na condenação pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, prevalece a pena mais alta, e não a soma das duas. Se os 2 crimes forem cometidos em contexto de multidão, as penas caem de 1 a 2/3. Mas isso só vale se o condenado não for considerado líder ou financiador dos atos. Na avaliação dos senadores, a medida favorece a maioria dos réus, como a maquiadora Débora dos Santos, que pichou com batom a estátua da Justiça e pegou 14 anos de cadeia. Mudanças também na progressão de regime. A proposta prevê que os condenados podem sair do regime fechado depois de cumprir 1/6 da pena, o que pode permitir que Jair Bolsonaro siga para o semiaberto depois de 2 anos e meio de prisão. Os governistas fizeram de tudo para adiar a votação.
Qual é a pressa e a urgência se ainda está tendo toda essa tramitação e se nós temos a possibilidade de fazer uma audiência pública para debater com responsabilidade, serenidade e tranquilidade?
Mas a oposição afirmou que as distorções da Câmara foram corrigidas e que não havia motivos para a demora. O relator disse que a proposta pacifica o país.
Uma pacificação de que o Brasil tanto precisa, para que nós possamos torcer por um país só, e não pelo teu país ou pelo meu país.
Na avaliação do comando do Senado, apesar das modificações no texto dos deputados, a proposta não precisa voltar à Câmara. O governo discorda e admite a possibilidade de ir à justiça contra a proposta.
Depois de um almoço com empresários em São Paulo, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que ele é um Bolsonaro mais moderado e equilibrado e que a candidatura está cada dia mais forte e viável. Flávio Bolsonaro almoçou com cerca de 40 empresários. A assessoria dele definiu a reunião como um encontro com o mercado. Na saída, o pré-candidato falou sobre a pesquisa Quest divulgada ontem, que o colocou à frente de todos os outros candidatos da direita no primeiro turno.
As pesquisas mostram um tamanho importante da minha pré-candidatura sem eu ter feito nenhum movimento. Sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro. É mais moderado, equilibrado, centrado.
Flávio também disse que a candidatura dele pode reduzir animosidades e atacou o PT.
A cada dia que passa é uma candidatura mais forte, mais viável e que será vitoriosa. Acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio, vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT.
Veja a seguir no Jornal da Noite. A premiação do Oscar vai passar a ser transmitida pela internet, mas ainda não é para agora.
Doutores da Alegria levam a apresentação de Natal para crianças em tratamento contra o câncer.
Flamengo falha nos pênaltis e desperdiça a chance do bicampeonato mundial de clubes.
E Corinthians e Vasco fazem a primeira partida da final da Copa do Brasil. A decisão é domingo. Já já o Fernandinho Fernandes fala tudo sobre o esporte. Não saia daí, a gente espera você.
O Tribunal Federal formou maioria para derrubar a tese do marco temporal que tinha sido aprovada pelo Congresso. A lei determina que os povos indígenas só podem reivindicar terras já ocupadas na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Atualmente, são 900 mil quilômetros quadrados de terras em disputa no país. Os ministros do Supremo também consideraram que os atuais donos das terras só deixem os locais depois de indenização prévia e deram prazo de 10 anos para que a FUNAI finalize as demarcações.
O presidente Lula deu um ultimato à União Europeia para que o acordo comercial com o Mercosul seja assinado neste fim de semana. E deixou claro que será a última chance enquanto estiver à frente do governo.
Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Tá, é bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós.
E nesta quinta-feira, o Conselho Europeu fará a votação final e a tendência é que o bloco rejeite o acordo.
A Juliana Rosa explica agora o quanto esse acordo, na prática, poderia beneficiar o Brasil.
O acordo Mercosul-União Europeia traz uma série de oportunidades para o Brasil. Em termos práticos, pode atrair investimentos. O Bloco Europeu é o maior investidor estrangeiro direto aqui do Brasil. Tem uma forte presença em infraestrutura, setor financeiro também. Podemos ter aumento significativo nas exportações do agronegócio. Podemos atrair investimentos em energia limpa. Acesso também a tecnologias como máquinas, equipamentos mais modernos, o que é importante para aumentar a produtividade. Ter mais influência em temas globais, reduzir burocracias. Para o Mercosul, é a chance de ampliar mercados, atrair investimentos e se inserir nas cadeias globais de valor de produção. Para a União Europeia, significa garantir uma parceria confiável e influência global no momento de fortes tensões geoeconômicas. A gente está ali na cara do gol. Os europeus podem chutar para fora, mas a chance de gol ainda é considerada grande. Felipe, Thaís.
Valeu, Ju. E o Conselho de Administração dos Correios aprovou o empréstimo de 12 bilhões de reais negociado com os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa. O Tesouro Nacional ainda vai bater o martelo sobre essa operação. Esse pedido de socorro está condicionado ao plano de reestruturação da estatal, com medidas de corte de gastos e aumento de receitas para voltar a ter lucro em 2027, ampliando parcerias com o setor privado.
Vamos falar de futebol com o Fernandinho Fernandes. Não deu para o Flamengo, empatou no tempo normal, na prorrogação, mas nos pênaltis foi mal. Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Boa noite,
boa noite a todos. Mas quem ia adivinhar que o cara ia pegar 4 pênaltis?
É impressionante, né?
Safanovic, ele é a primeira vez que um goleiro pega 4 pênaltis seguidos. Já tinha uma decisão por pênalti, quando ia intercalados, que um goleiro pegou 4. Mas 4 seguidos, um atrás do outro. Aí fica a dúvida. Os caras bateram mal ou ele foi bem? Eu acho que ele induziu os caras a irem numa situação desfavorável.
Ele foi muito bem.
Que ele esperava, ele cara. O cara teve tranquilidade, enfim.
Frieza, Flamengo, né?
Oi?
Frieza.
Sem dúvida. O PSG conquista o título. Não estava jogando tão bem assim, mas foi melhor que o Flamengo. Posse de bola, inúmeras situações. Mas o Flamengo jogou bem dentro das possibilidades. E fica claro a diferença de desempenho de times, agora, de qualidade de times do futebol sul-americano para o futebol europeu.
A bola pune, né? O Dembélé melhor do mundo ontem e hoje. Ele é o único que errou a casinha.
E o De La Cruz foi o único que acertou para o Flamengo, né?
Que negócio maluco.
Mas olha, quatro títulos do Flamengo, arrecadou 419 milhões com as premiações. É uma temporada histórica do Flamengo, não pode deixar de falar isso.
Minimizar, né?
Foram brilhantes, tem que reconhecer.
Domingo será de fortes emoções, o Brasil terá campeão para encerrar o ano na Copa do Brasil.
Pois é, o jogo foi feio hoje, hein? 0-0 na Arena do Corinthians, tem uma bola na trave do Vasco e tal. Ô jogo feio, como diz a música do Falcão lá, ô jogo
feio.
Mas
não dava para esperar muito, né, Fernandinho? A gente já falava isso, né?
Pois é, mas cara... É decisão, os caras, bom, empurram para o último
jogo
para
resolver. Mas é para testar o coração, já foi assim para chegar na final e não poderia ser diferente, né?
Vamos ver agora no Maracanã, alguém vai ter que vencer. É, esse cara pegou muito, né, Jardim? Faz tempo que ele está defendendo
bem. Só para te reforçar que tá tudo igual, né? Tá valendo, não tem favoritismo, vamos embora.
Como se fosse um jogo numa final só.
E o Botafogo tinha o Luiz Castro como um ídolo, deixou o Luiz Castro ir para... outro time e agora demite o Davi Ancelotti.
Pois é, mas o Castro, a história é mais ou menos assim. Até na coletiva perguntaram para ele, ele falou, pô, ele foi claro. Pô, me ofereceram um caminhão de dinheiro, vai resolver minha vida. Ele falou pro repórter, e você, miria? Sem hipocrisia? Não tem jeito, acaba resolver a vida dele. O Ancelotti tentou, mas não deu. Sabe o que ele vai fazer agora? Ajudar o pai na seleção brasileira, que ele é auxiliar técnico da nossa comissão.
Ele vai trazer o
Edson. Vamos ver agora quem é que vem, né?
Parte para ele, vamos esperar, né? O mercado tá aí, agora é o momento de mercado da bola.
Tá efervescente, como diria, o bicho tá pegando.
Tudo isso?
E muito mais já no Esporte Total. Espero vocês logo após o Jornal da Noite. Obrigado, gente.
Até já.
Veja a seguir no Jornal da Noite, a premiação do Oscar vai passar a ser transmitida pela internet, mas ainda não é para agora, hein?
Conselho da Warner Brothers orienta a empresa a recusar a oferta da Paramount.
Doutores da Alegria levam a apresentação de Natal para crianças em tratamento contra o câncer. Em instantes aqui no Jornal da Noite. Vai mudar de casa. A premiação que é exibida pela rede ABC desde 1976 vai passar a ser exibida gratuitamente pelo YouTube. A decisão foi uma forma de tentar encontrar novos públicos e se adaptar à era do streaming. A mudança não é imediata. O Oscar só vai para o YouTube em 2029.
E o conselho da Warner Brothers orientou a empresa a recusar a oferta de aquisição feita pela Paramount. O estúdio queria pagar 108 bilhões de dólares, quase 600 bilhões de reais, por 100% das operações da Warner. Os conselheiros consideraram que a oferta da Netflix é mais vantajosa, apesar do valor menor. A plataforma de streaming anunciou no início do mês que chegou a um acordo de 382 bilhões de reais para adquirir uma parte da Warner, que inclui o serviço de streaming HBO Max.
Solidariedade que transforma. Os Doutores da Alegria levam uma apresentação de Natal cheia de esperança para crianças em tratamento contra o câncer, acompanhantes e também aos profissionais de saúde.
Maquiagem e os últimos ajustes do figurino. Os Doutores da Alegria se preparam o ano todo para entrar em cena.
Uma homenagem, né, para as crianças que a gente trabalha com elas o ano inteiro e para essas mães que às vezes ficam meses e meses no hospital acompanhando as crianças, uma luta que a gente vê diariamente.
Antes da peça de teatro, os palhaços passaram pelo corredor do Hospital Oswaldo Cruz. Era o anúncio que o espetáculo iria começar. Os profissionais de saúde se alegraram com a notícia.
Fica mais fácil trabalhar com alegria, vendo a felicidade não só dos pacientes, mas da equipe e da família também.
A gente traz para essa história muita leveza, muita graça, muito humor. É uma história bonita, uma história de encantamento, uma história de esperança.
Vitória tem leucemia. A peça trouxe leveza para enfrentar os desafios do tratamento.
Está sendo muito bom assistindo a apresentação.
A apresentação também alegrou as acompanhantes.
Descontrai, né? Os pensamentos mudam. E principalmente quando os palhaços estão, eu não consigo me controlar. A gente ri demais com eles.
O Jornal da Noite termina aqui.
Uma excelente sexta-feira para você. Quinta-feira. Quinta-feira para você. Calma, muita calma nessa hora.
Obrigada pela companhia. Tchau.
Falando agora sobre a crise entre Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela manteve as exportações de petróleo um dia depois de o presidente dos Estados Unidos anunciar um cerco a navios do país que transportam o produto. A pressão americana sobre o regime de Nicolás Maduro provocou críticas de duas superpotências, China e Rússia.
As novas ameaças de Donald Trump contra o regime do ditador Nicolás Maduro provocaram reações no mundo inteiro. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma redução imediata nas ameaças entre os dois países. Aliados de Nicolás Maduro condenaram as declarações de Donald Trump. Presidente russo Vladimir Putin acusou o americano de adotar medidas ilegais. O líder chinês Xi Jinping chamou as provocações dos Estados Unidos de assédio contra a Venezuela. A preocupação da comunidade internacional cresceu depois que Donald Trump afirmou que a Venezuela está cercada por militares americanos e ordenou um bloqueio total aos petroleiros alvos de sanções econômicas da Casa Branca. Trump também acusou Nicolás Maduro de usar o petróleo, principal fonte de receita da Venezuela, para financiar o que chamou de regime ilegítimo. Em Caracas, Maduro reagiu às ameaças de Trump ao dizer que o governo americano age para tentar roubar os recursos naturais da Venezuela, entre eles o petróleo, e pediu que os países produtores se organizem para defender o livre comércio do combustível. Mesmo com as ameaças dos Estados Unidos, sites que monitoram a atividade naval registraram a saída de dois navios-tanque carregados com derivados de petróleo do maior porto da Venezuela. A tensão no Caribe já reflete no mercado internacional. O preço do petróleo subiu, impulsionado pelo temor de interrupções no fornecimento e pelo risco de um conflito mais amplo envolvendo um dos países com uma das maiores reservas do mundo.
Bom, e sobre isso a gente conversa agora ao vivo com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigado, professor, pela presença aqui como sempre e boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos escutam.
Professor, como a gente viu aí na reportagem, houve essa reação internacional de parceiros da Venezuela, Rússia e China. Isso indica um possível envolvimento dessas potências no conflito?
É preciso cautela, né, com esse envolvimento. A China e a Rússia têm uma aproximação bastante densa com a Venezuela, todos sabem, e não se sabe exatamente quanto de armas a Rússia entregou nos últimos anos para a Venezuela. Isso é difícil dizer, né? Com várias entregas secretas e tudo mais. Porém, mesmo com essas armas, a Venezuela em absoluto não é páreo para os Estados Unidos, isso é óbvio. A Venezuela é um país muito, principalmente, essa é a tomada do petroleiro, né? Que aliás era um petroleiro liberiano com destino, com bandeira da Libéria, com destino a Cuba, né? Quando nós olhamos para a possibilidade de guerra, ela é real, de alguns ataques de aviação. Uma ocupação por solo, como um próprio estudo do Pentágono já revelou, seria muito difícil e precisaria de uma força armada muito maior, uma força de soldados mesmo, infantaria muito maior. A flotilha americana tem 10 mil fuzileiros navais. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, a invasão do Panamá, um estado muito menor que a Venezuela, A primeira leva foi de 50 mil soldados. No final, já tinham mais de 100 mil soldados americanos. Portanto, não é esse é o caso de uma invasão terrestre imediata na Venezuela. Agora, de alguma forma, o ataque é possível, sim, um ataque aéreo, principalmente nas áreas que os Estados Unidos acusam de fazerem algum tipo, de terem vínculos com o narcotráfico geral, principalmente na direção americana. É possível um confronto? É, mas eu desconfio que esse confronto será, se ele acontecer, ele será bastante limitado, Vitor.
Agora, professor, como a gente estava falando aqui também, há uma expectativa, porque daqui a pouco tem um pronunciamento na Casa Branca, a partir de 11 horas da noite, pelo horário de Brasília. Será que esse pode ser um dos tópicos dessa declaração de Trump? Tudo que envolve Trump é muito imprevisível, é verdade, né? Então é difícil fazer qualquer palpite, projeção. Mas será que tem relação com isso, professor?
Olha, você tem toda a razão, eu endosso, assino embaixo, tudo que envolve Trump é imprevisível e não adianta a gente cobrar a coerência de Trump, que não acontece, né? Então, de alguma forma, isso é possível, sim, dele fazer um novo pronunciamento. Eu chamo a atenção, né, que a Venezuela pode estar se transformando numa grande cortina de fumaça ideal, né, para os reais problemas políticos do atual presidente americano. Né. A popularidade de Trump, segundo a pesquisa do YouGov desta semana, baixou para menos de 37%. Né. Ele era 47% no início do mandato. Então, para isso a gente tem uma ideia de que há uma tensão, principalmente envolvendo a subida dos preços, inflação, né, e salários, que não chegam ao final do mês, que de alguma forma Trump está tentando cuidar. Trump tem feito comícios nesse sentido, viajado, essas são as primeiras viagens, ele nunca tinha feito viagem para estados americanos, foi a Pensilvânia, um dos lugares que mais é crítico esse aumento de preços, foi a Pensilvânia para fazer uma declaração em torno de que ele vai controlar os preços. Mas, nesse caso, o episódio Venezuela serve perfeitamente como uma grande cortina de fumaça, como um grande barulho, como um factoide para uma ameaça, para que as atenções sejam divididas com a Venezuela e se fale menos da inflação. Isso é possível? É. Mas é possível também que, no caso específico da Venezuela, Trump tenha outros interesses nesse ataque.
Agora, professor, e no meio disso, como fica o Brasil no meio dessa crise entre Estados Unidos e Venezuela? O Brasil que tem um papel importante, né? O presidente Lula, inclusive, numa daquelas conversas com Trump para a derrubada das tarifas e das sanções, que agora já foram retiradas, ele tinha, inclusive, oferecido a possibilidade de que o Brasil atuasse como mediador. Tem também nessa crise um papel importante o empresário Joesley Batista, que é dono do frigorífico JF, que tem muitas propriedades nos Estados Unidos, é um dos grandes produtores de proteína dentro dos Estados Unidos. Ele tem relação com todos esses personagens, né? Muito próximo há anos de Lula aqui no Brasil. Foi a Caracas conversar com Nicolás Maduro, conseguiu interlocução também com Donald Trump. Qual o papel, afinal de contas, do Brasil nesse tabuleiro, hein, professor?
Você tem toda a razão, porque todo esse acirramento na questão venezuelana começou diretamente por uma interferência brasileira. O Brasil foi o mediador dos famosos acordos de Barbados, lá na era Biden, em 2 anos atrás, em 2023, em que houve uma troca. Os Estados Unidos retiravam as sanções, deixavam a Venezuela vender, o que foi bem aproveitado pela ministra da Economia venezuelana, Delcy Rodrigues, para fomentar a economia venezuelana, em troca fariam eleições livres. Não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos cumpriram a sua palavra, retiraram as sanções, mas as eleições não foram livres, como todos nós registramos, como o próprio presidente Lula reconheceu, o Itamaraty, de que as eleições tinham provas evidentes de fraude. Então, de alguma forma, o Brasil já tem um passado de envolvimento nesse processo. Na atual crise, que ganhou feições militares, para o Brasil nós temos dois lados nesse aspecto, precisam ser lembrados. O primeiro deles é um lado de que o Brasil gostaria de evitar ao máximo uma invasão americana, uma invasão militar na América do Sul. Faz mais de 50 anos que isso não acontece na América Latina. Não seria conveniente que voltasse a acontecer. Ninguém sabe onde ela pode parar. Qualquer guerra, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. E se os Estados Unidos avançarem mais, a Colômbia e outros? Então, portanto, não há dúvida nenhuma que há uma preocupação que é dividida até mesmo com governos de direita, amigos dos Estados Unidos. A Argentina, por exemplo, a Argentina não endossa uma invasão militar americana, porque sabe que isso é complicado. O segundo lado de preocupação é que nós já temos no Brasil, segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores, nós temos no Brasil já 730 mil venezuelanos asilados. Uma guerra, um bombardeio, que não fosse uma guerra longa, mas uma sequência de bombardeios, provocaria uma situação muito tensa nos vizinhos, principalmente na nossa fronteira com Roraima, com Paracaibo. Sem dúvida, poderia haver um afluxo muito maior de refugiados de guerra, que teriam condições que são diferentes de refugiados econômicos, né? São situações diversas. Então, é nesse quadro, a preocupação brasileira pelos dois lados é muito intensa. O presidente Lula já fez chegar essa preocupação a Trump, já comentou isso e já até mesmo insinuou uma mediação. Por enquanto, ela não avançou.
Agora, professor, imagino que uma operação como essa, como os Estados Unidos estão conduzindo, seja bastante cara, né? Tudo que envolve guerra leva muitos recursos, um investimento muito